Olá, meu nome é Kelly Aguiar e eu estou aqui com vocês hoje no canal da Nova Acrópole no YouTube para falarmos um pouquinho sobre a história de Joana d'Arc. Eu escolhi essa história porque é uma história de heroísmo, é uma história de patriotismo, é uma história de muitos valores úteis, necessários nos nossos dias. E é uma história que todos nós já sabemos como acaba. Todos nós sabemos que ela morreu queimada viva numa fogueira. E todos nós também sabemos dos motivos políticos implícitos nessa decisão. Só que nós conhecemos pouco sobre os detalhes dessa história. E eu diria para vocês que, pelo menos na minha visão, é aí que mora todo o aprendizado. Eu queria só fazer um parêntese sobre uma ideia que eu acho que vai ajudar a nossa compreensão da história dela, que é um pouquinho sobre o mito do herói. Vocês já devem ter visto aqui no nosso canal muitas palavras falando sobre isso, mas eu queria recorrer a um elemento. Quando nós falamos do mito, mutus, aquilo que cala, nós estamos falando das ideias que movem o nosso mundo, dos arquétipos, dos tipos fundamentais, ideais que movem o nosso mundo. Muitas vezes nós falamos ao mito do rei Arthur, o mito de Hércules, nos referindo à alegoria, à historinha, ao conjunto de símbolos que representa aquela ideia. E o parêntese que eu queria fazer é sobre o mito do herói, a ideia do herói. Que essa ideia de uma vida vivida de uma forma consciente e por amor. Então, os mitos contam as alegorias de modo geral, que os deuses criaram os homens e os amaram sobremaneira. E que, por amor, deram a esses homens os seus atributos, as suas características. Então, lá pelas tantas, você tinha um ser humano comum, mas você também tinha algumas figuras híbridas, que eram humanas, mas que tinham todas essas características divinas. E esses homens, conscientes dessas características, começaram em retribuição a caminhar rumar na direção da própria divindade. E esse é o herói. Então, trazendo para a nossa realidade, na verdade, o mito do herói, as alegorias sobre o heroísmo, falam sobre essa ideia de um ser humano consciente de que tem uma parte dele que é perecível, que é passageira, mas que tem uma parte dele que é essencial e que é imortal, que não é destruída nem mesmo com a morte. E o mito do heroísmo fala dos seres humanos que começam a viver uma vida de uma maneira consciente na direção de si mesmo, na direção dessa própria essência. E muitas dessas alegorias, como essas que eu citei, tantas outras, a alegoria de Gilgamesh, a alegoria de Arjuna, descrita lá no Bhagavad Gita e de tantos outros heróis, retratam isso de uma forma simbólica. E essa palestra, esse bate-papo, eu acho que ele é muito interessante porque ele traz um case de sucesso nessa empreitada. Ele mostra um caso histórico, um caso concreto de um ser humano de carne e ossos que viveu esse mito. Que essa representação simbólica, essa representação que a gente vê em tantos símbolos, ficou concreta no nome dela, Joana d'Arc. Ficou concreto na figura, na história de vida dela. Então, nós estamos falando de uma jovem que viveu na Idade Média, nós sabemos, dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos, que são essas muitas batalhas que resultaram desses enfrentamentos entre franceses e ingleses. E a gente está falando de um tempo histórico de 1337 até 1437. Joana d'Arc vai nascer em 1412, um pouco antes do fim da Guerra dos 100 Anos. E mais um elemento aqui importante para a gente. Esse é um período da Idade Média muito duro. Então, nós estamos falando de epidemias, nós estamos falando da peste negra, nós estamos falando de grandes períodos de fome, nós estamos falando de muitas mazelas sociais, estamos falando de uma França muito sofrida, de um momento histórico, social de muito sofrimento. E Joana d'Arc vai nascer na França, numa aldeia chamada Domremy, dentro desse contexto. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a fonte que eu utilizei. Eu já li algumas biografias sobre Joana d'Arc, mas uma em especial eu acho que é muito cativante e muito especial, que é a de Mark Twain. O que que acontece? Mark Twain nós conhecemos por muitos outros romances e pouco por Joana d'Arc. Mas o fato é que ele estudou a vida dela por mais de 10 anos, ele teve acesso a muitos documentos históricos e ele faz esse livro, que ele próprio vai dizer que é a sua obra-prima, como um romance, no formato de um romance, relatando a vida dela. Então, no romance, você vai ver fatos muito bem estudados, muito bem fundamentados, é muito real o romance, só que ele se permite toda uma licença poética. Então, os diálogos, os personagens, nem sempre são reais, mas os fatos, sim, são muito fiéis e muito concretos. Então, é muito interessante. E uma coisa especial é que ele cria um pseudônimo para ele, que é Louis de Conte, que no livro. Esse personagem aparece como sendo um amiguinho de infância de Joana d'Arc, que vai crescer ao lado dela e que, quando ela vira a Joana d'Arc, comandante em chefe dos exércitos da França, vai ser seu pajem secretário, vai estar do lado dela até no momento em que a imagem dela vai ser recuperada, lá logo depois da sua morte. Então, ele cria esse personagem que, na verdade, foi um jovem que existiu. Louis de Conte realmente foi secretário de Joana d'Arc, mas não com tudo isso que ele coloca de forma bem romântica mesmo no livro. E eu realmente recomendo a vocês. As fontes que nós temos falando dela em filmes, por exemplo, são muito ruins, né? Então são filmes que a gente pode até gostar pela ação, pela obra de arte em si. E a gente pode encontrar muitos valores nos muitos filmes que foram gravados sobre a vida dela. Mas do ponto de vista histórico, eu nunca assisti nenhum. Se você assistiu algum que vale a pena, coloca aqui nos comentários. Garanto a você que vou assistir, porque acho que eu já assisti, sei lá, 10 filmes da vida dela. Nunca vi nenhum que chegue perto de uma boa biografia. Então vamos lá. Joana d'Arc, ela nasce numa família cristã. Ela é filha de Jacques d'Arc e de Isabel Romée. Ela teve três irmãos e uma irmã, e ela vai crescendo nessa aldeiazinha de uma forma muito interessante. Um elemento bonito, por exemplo, é a influência celta, que a gente vê nos muitos relatos da infância dela. Então, ela brincava nos bosques, ela fazia culto às árvores, ela brincava com as fadas, ela defendia as fadas. Coisas que não eram muito bem vistas pela religião dela, mas que a gente via de uma forma natural entre os celtas, e que ali na aldeia dela isso tudo estava muito mesclado ainda nesses anos, ainda nesse século. E a gente vai ver uma menina que vai apresentando desde cedo muitas virtudes associadas à comunicação. Joana d'Arc falava muito bem desde que nasceu. Era uma menina muito eloquente. Então vão ser descritos muitos discursos dela de pequena, né? Defendendo os animais, defendendo as fadas. E tem um que é muito icônico, que certa vez prendem um bandido na aldeia dela. Ela bem pequena, isso. E não querem dar comida para esse bandido, querem que ele morra de fome, ele está preso. E aí ela começa a fazer todo um discurso questionando: ora, mas por acaso quem cometeu o furto? Foi o estômago dele? Se não foi o estômago dele, por que deveria ele de ser punido? Por que o estômago dele está sendo punido? Por que que a gente não pode tratar esse ser humano como um ser humano? E ele até vai ser preso, né? Então, essa visão bem de direitos humanos a gente já via nela de muito pequenininha. Então, ela vai ser uma grande defensora dos animais. Era daquele tipo que não podia ver um animal solto na rua sem dono, que ela levava para casa dela. Então, era um relato também muito comum dela ser essa patrona, essa cuidadora dos animais. Era uma menina que tinha um caráter muito bem definido. E vão acontecer muitos relatos que vão mostrar isso para a gente de uma forma muito bonita e muito especial. Que lá pelas tantas, a vila dela, a aldeia dela, ela é invadida pelos ingleses e que as pessoas saem fugindo para a floresta, se escondendo como podem. E diz que ela vai lá, ao invés de fugir, se esconder também, organiza quase que uma marcha, onde as pessoas podem realmente se livrar daquele perigo. E diz que depois é terrível a cena de ver os homens naquela situação, os mais velhos, os adultos, as mulheres naquela situação, né, de ser conduzida por uma jovem. A gente também vai ver isso no outro relato que tem, de que existia perto da aldeia dela uma floresta e ali vivia um doente mental numa jaula. E que lá pelas tantas esse doente mental escapa e está vindo na direção da aldeia, as pessoas também mais uma vez batem debandada, desesperadas, gritando, correndo, e ela vai na direção desse doente mental. E é bonita a cena porque diz que lá pelas tantas você vê a Joana Dark vindo de mãos dadas com o doente mental e leva ele para a jaula e vai prendê-lo. E aí as pessoas vão saindo dos seus esconderijos e quando perguntam para ela por que que ela não fugiu, ela disse que não fugiu porque ela não podia deixar as pessoas correrem perigo, que era importante voltar com ele para aquela prisão. E isso vai ser uma grande marca na vida dela toda. É o grande marco dessa vida, dessa existência dela, é essa, né? É de que o outro tem tanta importância quanto eu. E esse é um elemento que é um diferencial muito grande, porque a nossa tendência egoísta é primeiro eu e depois os que estão mais perto de mim e depois os que estão longe, se houver tempo, se eu puder pensar neles. E na cabeça dela, não. Tudo tem um valor. Eu tenho um valor, mas o outro também tem. Tudo tem o mesmo valor. E muitas vezes ela vai, inclusive, abrir mão de si própria pensando no outro. Um outro elemento que está muito associado à idade, à identidade dela, que a gente não pode deixar de comentar, é que muitas vezes vocês ouviram falar, assim como eu ouvi tantas vezes, de que ela ouvia vozes. E eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito delicado da gente tratar. Então, num contexto filosófico, nós vimos que uma coisa parecida acontecia na Grécia com a figura de Sócrates. Vocês devem lembrar que Sócrates dizia que tinha um daimon, que dentro dele tinha um espírito, ou seja, o seu próprio ser, com que ele se relacionava, ele conseguia ouvir a própria voz. Porque o fato é que nós nascemos sendo quem somos, temos uma identidade, uma essência, só que a gente vai passando por todo um processo de endoculturamento. Então, a cultura em que nós nascemos, os professores que nós tivemos, o momento histórico e social, os nossos pais já com seus próprios valores, tudo isso vai ajudando a construir a nossa personalidade. Vai formando toda uma identidade cultural, vai formando todo um eu pessoal, com uma série de memórias que são a nossa própria história. Só que para além disso, tem aquilo que sou eu, que está para além de todos esses elementos culturais. Que talvez tivesse uma expressão diferente se tivesse sido educado no outro contexto, mas não deixo de ser quem eu sou por isso. E o fato é que Sócrates conseguia, através de um método, né, que ele desenvolveu, chamado maieutica, ele conseguia ir dialogando consigo mesmo dentro de um processo muito filosófico até fazer sair de dentro de si as verdades que ali já existiam, a sabedoria que ele tinha, ele conseguia trazer à tona através desse método. Então, pensem vocês que Sócrates fez isso e relacionava com essa identidade própria com o método filosófico. Mas pensem que tem outras formas de acessar isso. E na minha concepção, o que acontecia com Joana d'Arc era justamente isso, era uma pessoa que tinha essa sabedoria própria, como todos temos, mas ela conseguia reconhecer isso. E ela acessava isso de uma forma religiosa, porque era uma pessoa muito religiosa. E ela conseguia acessar isso de forma religiosa. Então, olha que interessante. Ela dizia que ouvia as vozes de São Miguel, do anjo Miguel. Ela dizia que ouvia as vozes de Santa Catarina e Santa Margarida. Essas eram as três vozes que ela escutava. E é interessante que, se a gente for ver, que eu tive essa curiosidade, se a gente for ver a história desses anjos e santas, nós vamos ver que tem muito a ver com a identidade dela, com os valores dela. Então, São Miguel era um arcanjo que, na literatura cristã, lutava. Era um guerreiro, né? Era um herói, lutava contra o próprio demônio. Então, Santa Catarina era uma menina mu muito culta, uma jovem muito culta, nobre, mas que, lá pelas tantas, ela era cristã e os cristãos começam a sofrer uma perseguição. Então, ela passa por uma sabatina, derrota, né, esses homens que estavam ali mandados pelo imperador. E ela, inclusive, nas suas respostas, convence muitas pessoas, inclusive do exército. E aí, então, por isso ela é mandada para a morte, porque ela sabia expressar essa sua sabedoria. Era extremamente eloquente, né? Ganhou de todos os doutores da lei. E então ela é colocada numa roda de tortura, a roda estoura, ou seja, se quebra, e então ela é decapitada. Então, essa é a história. É a história de uma pessoa que venceu pelo poder da palavra, que converteu com a palavra, com a sabedoria da palavra. A sua arma era a palavra, que é a própria história da Joana d'Arc desde que nasceu. E por outro lado, você tem a figura de Santa Margarida, que é uma história linda também, de uma jovem que era casada, amava muito esse marido, o marido dela morre muito precocemente. E no que esse homem morre, ela vê o corpo dele putrefando. E no que ela vê essa decomposição, ela começa a se perguntar sobre o que é e o que não é. O que não passa? O que era esse esposo? O que não morria nesse esposo? Por que que aquele corpo estava se decompondo, mas o amor dela por ele ainda existia? E ela vive de forma muito prática essa dualidade, até que então ela renega toda a vida dela material, ela renega tudo aquilo que passa e vai se converte, vira uma freira, né? Digamos assim, e ela vai viver dedicada então à religião, se submetendo aos maiores sacrifícios, ao ponto de dormir num chão duro, fazendo uma pedra de travesseiro, e vai viver uma vida de sacrifícios, abrindo mão, ignorando a existência, ignorando o corpo, em função dos sonhos, das ideias que ela amava, que ela acreditava. Que é também a história da Joana d'Arc, essa mulher que vai, que podia negar o que tinha feito, podia negar suas verdades, mas, em nome daquilo que é, que são as ideias, ela vai ver, ela vai assistir o próprio corpo ser queimado. Ela vai ser queimada viva. Então, talvez, será que a gente não poderia pensar nisso? Que esses valores já estavam dentro da Joana d'Arc e que ela simplesmente conseguia acessar, falar com esses ideais? E, claro, ela era uma menina cristã. Ela não tinha a condição filosófica e o conhecimento e os acessos de Sócrates. Era uma menina que começou a ter suas visões com 13 anos, na Idade Média, que só pelo fato de ser menina já estava errada. Então, imaginem isso. Então, o vocabulário que ela tinha era esse, o vocabulário cristão. Então, o que ela vai fazer? Esses acessos que ela consegue dentro de si mesma, ela representa no nome das divindades que ela conhece, das realidades que ela conhece. Então, talvez pudéssemos, de certa maneira, dizer que Joana d'Arc também tinha um daimon e que ela acessava, ela dialogava com esses próprios valores, com essa sabedoria própria que todos temos, mas que é tão difícil de acessar, que a gente acaba se perdendo em todos esses elementos culturais, em todos esses elementos que estão depois. Isso que veio antes, isso com que a gente nasceu, isso que nós realmente somos, muitas vezes se perde no meio de toda essa confusão tão bonita que é um ser humano, né? Mas o fato é que a gente muitas vezes se perde nisso. Outro elemento muito rico é que Joana d'Arc tinha uma religiosidade muito feliz. E eu queria pontuar isso, porque eu acho que é interessante, porque talvez a gente pudesse dizer que a religiosidade da época dela talvez fosse um pouco lúgubre. E ela conseguia viver essa religiosidade de uma forma muito plena, muito feliz. Era uma pessoa muito satisfeita na própria fé. Uma pessoa muito alegre, muito viva. Acho que esse é um elemento importante. Outro ponto que eu acho também que é interessante da gente saber é que ela tinha uma gratidão e um carinho muito grande por todos os soldados da época. Porque pensem, ela morava numa aldeia, essas aldeias francesas eram invadidas todo dia, passavam por todo tipo de vicissitudes e muitas vezes se valiam sim desses soldados e muitos ficavam muito famosos, como o próprio Lahaire e tantos outros soldados que a gente, né, generais que a gente sabe o nome até hoje. E ela tinha uma admiração muito grande por todos esses homens. Outra coisa também interessante da vida dela são as visões do futuro. Então, Joana d'Arc tinha muitas visões. Ela previu a própria morte, por exemplo. Ela previa sobre os irmãos e amigos que iriam para a guerra. Ela preveu derramamento de sangue em algumas batalhas. Então, ela teve várias visões. E quando ela tinha 13 anos, ela teve uma visão em que São Miguel chegava para ela e dizia que o futuro da França dependia dela. E que ela precisava levar o Delfim, o então Carlos VII, a Reims e coroá-lo naquela catedral que coroou todos os reis da França. E aí conta-se que ela conversa com essa visão e ela diz: Nossa, mas como é que isso pode ser verdade? Eu sou uma menina analfabeta, eu sou só uma criança, eu sou só uma jovem, como é que eu posso fazer isso? Mas ela diz que, ou que se conta é que ela questiona, mas que ela se coloca à disposição. E ela vai viver aquilo que ela entende que seria a vontade de Deus. E aqui vai nascer um senso de missão muito grande. Aquilo que era uma criança num dia, era só uma menina analfabeta, uma pastora de ovelhas, de uma pequena aldeia. No dia seguinte, virou uma heroína. Por quê? Porque ela tem uma missão. Toda aquela dor que ela sentia, diz que era uma menina muito jovem, lembra que eu falei muito alegre? Que é feliz, inclusive, nessa religiosidade? Mas diz que uma única coisa deixava ela triste, que era a situação da França, que era ver seu país sendo destruído pela fome, pela guerra, pela doença, como ela via. E, de repente, ela faz dessa necessidade, a sua missão. E agora ela tem algo a fazer. Ela já não é mais só uma menina. Agora ela tem uma missão, e a partir desse dia, até o seu último dia de vida, literalmente, ela vai viver em nome dessa missão. Num dado momento, as vozes que ela ouvia diz que ela era momento de começar a sua jornada e que ela devia ir ao encontro do rei. Do futuro rei, o Delfim Charles VII. E é isso que ela faz. Ela vai ao encontro do governador de Vaucouleurs e diz a ele: Olha, eu preciso ver o rei por isso, por isso, por isso. Claro que ela vai ser bastante ridicularizada, esse governador vai investigá-la, mas ao fim entendem que ela era uma boa cristã. E nesse momento o povo já começa a acreditar nela. Algo já acontece ali. E então alguns poucos soldados vão ser dados a ela, simplesmente para que ela possa chegar ao encontro, possa ir ao encontro do Delfim. E quando ela vai fazendo essa marcha, coisas muito interessantes acontecem. Porque imagina, mais uma vez, é uma menina de 17 anos na frente de um monte de soldados. É uma coisa estranha, é muito inusitado. Então, o que que vai acontecer? Imagina o ambiente, imagina como as pessoas falam, imagina o ambiente grotesco, as brutalidades. Então, diz que ela ensinava a eles que nem o ambiente como o da guerra justificava a grosseria, a feiura, a brutalidade, que a nobreza deveria permanecer em todos os lugares. E ela vai conquistando eles com a sabedoria dela, porque o que eles relatam, esses primeiros soldados que vão ter contato com ela, é que os conhecimentos que ela foi adquirindo, que ela começou a expressar por exemplo, de geografia política ou mesmo de geografia física, diz que era muito impressionante. Era só uma pastora de ovelhas, era só uma menina. Mas o que se fala é que era uma menina que escutava a tudo e a todos, que aprendia com tudo, o tempo todo. Então, diz que com pouco tempo de convívio com aqueles homens, ela já cresceu e já se tornou uma outra pessoa. Ela chega a ser exorcizada por esse governador para ter certeza de que ela era santa, não era bruxa. E a jornada dela começa então com esses homens e ela vai ao encontro do rei. Quando ela encontra o rei, não foi um encontro também muito fácil, não foi simples dele recebê-la, mas o fato é que esse encontro aconteceu. Ela percebe um detalhe, porque ela chega lá e simplesmente pede um exército para levá-lo até Reims e coroá-lo. Imagina a cena, né? Tenta se colocar no lugar desse homem. Imagina que é um homem sensato, tá? Imagina que é um homem racional, de posse das suas faculdades, e que chega lá uma adolescente pedindo um exército. É isso que acontece, né? Só que dizem da Joana d'Arc uma coisa interessante. Dizia que ela tinha olhos de ver. Diz que ela tinha uma capacidade muito incrível de ver o coração das pessoas. Diz que isso tocava profundamente todo mundo que convivia com ela, porque diz que ela via além das aparências. E diz que quando ela está na frente do Delfim, ela vê que tem uma dúvida no coração dele. Ela vê que ele não se sente completamente merecedor de ser esse futuro rei da França. E aí ela limpa isso no coração dele. Porque ela é enviada de Deus, ele é o futuro rei da França e essa coroação é legítima. Ela limpa isso, então ele dá um exército na mão de uma menina de 17 anos e ela vai se tornar, então, comandante em chefe dos exércitos da França. Abaixo apenas na hierarquia, abaixo apenas do próprio rei, do próprio Charles VII. Nesse momento que ela recebe os exércitos e ela vai começar, então, essa empreitada dela, dois elementos eu acho que são marcantes. O primeiro é a espada, o segundo é o estandarte, né? Então, ela vai simplesmente, ela vai ter uma visão de uma espada. Perto de onde eles estão, tá a igreja de Santa Catarina, a mesma que ela tinha as visões. E ela tem uma visão de que a santa vem até ela e mostra que atrás do altar dela tinha uma espada enterrada. Os párocos dessa igreja nunca tinham ouvido falar disso, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa história. O fato é que vão lá e acham a tal espada. A espada realmente existia. E ela vai empunhar essa espada pela primeira vez aí, e essa espada vai estar com ela até o final. E é uma espada que mostra, na visão dela, uma autoridade de Deus. Foi uma espada que veio dos céus. Foi uma espada trazida pela própria Santa Catarina. Mas ela não vai usar essa espada em nenhum momento. O que todos os relatos contam é que ela nunca teria matado ser humano algum, embora participado das mais inúmeras batalhas, né? Ela nunca teria tirado diretamente a vida de alguém. Isso nunca teria acontecido. Ela vai receber então essa autorização para usar um uniforme, roupas de soldado, porque ela está desempenhando a partida, então, esse ofício de soldado, e ela vai mandar também um pintor escocês fazer um estandarte em que você tem uma nuvem representando uma espécie de céu, vocês já devem talvez ter visto, bem bonito mesmo, em cima dessas nuvens tem um trono, o próprio Deus está lá segurando o mundo nas mãos, ele está rodeado por uns anjos, e atrás você tem no verso do estandarte a coroa da França, né? Então é um estandarte que vai dando o tom desse exército, que vai trazendo a lembrança do porquê essa guerra vai começar, do porquê essa empresa vai iniciar nesse momento, vai guardando esse sentido. E ainda sobre essa questão, né, da preparação dela para a guerra, de quando a gente começa então, de quando ela vai começar a reunir esses soldados, vai começar a essa marcha, tem uma cena que particularmente eu acho muito bonita no livro de Mark Twain. Eu já fiz algumas pesquisas sobre essa passagem, Eu não consegui descobrir se realmente ela aconteceu dessa forma. Mas eu acho que vale o relato, por quê? Porque são narradas inúmeras outras histórias em que isso acontece da mesma maneira. Histórias muito parecidas. Então, diz que a marcha está acontecendo e ela vê um homem preso no exército, um dos soldados está preso numa carroça. E ela pergunta o que vai acontecer com ele. Ah, ele vai ser enforcado, mas por quê? O que ele fez? Que crime ele cometeu? E dizem: olha, ele pediu para ver a mulher e os filhos, nós negamos, e ele foi mesmo assim, então ele é um desertor, ele vai ser enforcado. E aí ela chega próximo da carroça, vai começar uma conversa com esse homem, e ela pergunta para ele por que que ele tinha ido. E ela fala, ó, e ele fala: olha, seriam os últimos minutos com a minha família, eles corriam perigo. Mas de nada adiantou. Eu cheguei lá e eu perdi a minha mulher, eu perdi os meus filhos, eu não tenho mais motivo para viver. E ela falou assim: mas se você sabia que você ia morrer, por que que você mesmo assim veio? Ele falou: olha, não me importa, porque eu não tenho mais um motivo para viver. E aí ela vai fazer aquilo que muitos historiadores dizem que era o que ela fazia de melhor. Ela vai ensinar esse homem a amar a França. Ela vai despertar nesse homem todo um amor pela pátria dele. Então ela vai dizer a ele: bem, pois então a partir de hoje você tem algo pelo qual viver. Você está liberto, ela vai curar as feridas dele, ela vai tirar as correntes, ele está ferido, ela vai fazer os curativos, ela vai cuidar dele naquela noite e ela vai dizer: olha, a partir de hoje você vai viver pela França. E o Mark Twain, com toda licença poética que deve ter aqui, ele traça um diálogo muito bonito. Então ele vai, o prisioneiro responde a ela, né? Olha, então eu servirei a senhorita. E ela responde: mas você lutará pela França. E ele diz: pela senhora eu lutarei. E ela diz: e ser você por mim lutará, mas será um soldado pela França. E ele diz: serei seu soldado. E ela: e dará seu coração à França. E aí ele responde: à senhorita eu darei meu coração. E minha alma, se eu a tiver, e toda a minha força, pois é grande, pois eu estava morto e eu vivi novamente. Eu não tinha motivo para viver e agora eu tenho. A França, para mim, é a senhorita. Aqui está a minha França e não preciso de outra. Então, esse é um dos elementos que eu acho mais chaves de toda essa sucessão de vitórias que a gente vai assistir, que a gente não assistia há quase 100 anos, lembra? Nós estamos na Guerra de 100 anos em que sempre ficou evidente a derrota dos franceses. E depois de Joana d'Arc, pela primeira vez, vai se pensar na França, vai se pensar na França vitoriosa, justamente porque ela vai ser essa personificação da pátria. É isso que ela vai representar para eles. Eles vão amá-la e eles vão segui-la como se fosse a própria França. E lembra, lutar por um país, nesse caso, no caso deles, não significa, vamos fazer uma guerra e vamos destruir quem está ali do lado. Não significa refazer suas aldeias, reconstruir suas cidades, tirar suas mulheres e os seus filhos do jugo e do peso da espada desses inimigos. Significa trazer a paz. Esse é o sonho. Na verdade, quando eles estão sonhando com a França, esse é o sonho. É um sonho de viver uma vida de paz, de dar fim a todas aquelas décadas de terror. Eu sei que tem toda uma discussão aqui, né? Eu acho que a gente pode dizer que toda guerra vai estar associada a morte de alguma maneira, o derramamento de sangue. Mas se a gente se coloca no lugar desses homens nesse momento, eles não tinham uma escolha. Não, não é só uma questão diplomática, né? Eles precisavam recuperar, eles precisavam libertar o país deles novamente, eles precisavam dessa liberdade, né? Era uma necessidade. E aí então vai começar uma sucessão muito intensa de batalhas aqui. Então, a primeira dessas batalhas, vou fazer um resumo, uma síntese bem breve, tá? É a Batalha de Saint-Loup. Então, na verdade, ela tá tendo um sonho e tem uma visão no sonho de que tá tendo derramamento de sangue francês. E quando ela acorda, realmente, um grupo de soldados entusiastas tinha ido na direção da fortaleza e, claro, estavam sendo abatidos e estavam correndo de volta às centenas. Mas quando vem ela, eles se motivam e vão de novo na direção dos ingleses e vão tomar essa primeira fortaleza. Então, mais adiante, ela vai ter uma segunda marcha para a Bastilha de Augustins. Os ingleses, quando olham aqueles homens sendo liderados por aquela jovem, acham que é uma bruxa e também vão bater em retirada. Depois, a gente vai ter o momento mais especial de todas essas batalhas, eu diria, que é quando ela vai tomar Orleans, né? Então, na verdade, eles vão para tomar a cidade de Tourelles, e mais o que acontece é que ela é ferida. Mas mesmo ferida, ela fica de pé e a batalha vai até o fim. E esse vai ser tido como o dia de Joana d'Arc, que é um dia sagrado até hoje na França, né? Dia 8 de maio, o dia que ela conquista Orleans. Depois disso, eles vão para Tours a fim de encontrar o Delfim e levar ele até Reims. E nesse momento, esse Delfim já está muito grato, todo o tempo oferecendo recompensas a ela, mas ela se negando, diz que não precisa de nada daquilo, e realmente ela não é recompensada por isso, de nenhuma maneira ela não aceita, ela não faz por isso, né? De repente, eles seguem para mais um objetivo, que é a Batalha de Jargeau, que também tem mais uma vitória. É bem nesse período que ela vai ter a visão da própria morte. E isso não a esmorece, ela segue na batalha. Depois ela vai ganhar a Batalha de Beaugency, até que vai ganhar a Batalha de Patay, que teria sido então a mais sangrenta de todas as batalhas. É lá onde ela diz, né, que hoje o Senhor abateu o inimigo com mãos pesadas, né? Uma frase também bem conhecida que é atribuída a ela, embora sem comprovações. E é nesse momento que a gente vai ter, nessa altura já tem mais ou menos os 90 anos dessa Guerra dos 100 Anos, e é um momento que se vê claramente, a França vai ganhar essa guerra. Se entende dessa maneira, né? E aí, então, ela vai fazer isso que foi chamado da Marcha Sem Sangue, ela vai pegar o Delfim Gien, vai até Reims, que é essa catedral que coroou todos os reis franceses da história, e ela vai fazer essa longa marcha por todas essas terras inimigas, sem derramar uma única gota de sangue, só pela autoridade da sua palavra, fazendo com que todos deponham suas armas e respeitem a passagem dela e do Delfim. O Delfim é coroado então em Reims, e até então podemos dizer a batalha. A missão de Joana d'Arc acabou. Assim ela entende e assim ela volta para casa. Ele quer recompensá-la de qualquer forma e ela pede só uma coisa: ela pede que os impostos da aldeia dela sejam suspensos para que eles possam reconstruir a aldeia. E ele concede isso a ela. E ela está vivendo bem bonitinha lá na aldeia dela até que ele convoca ela novamente ao exército e tudo segue novamente, né? Ela entende que só tem uma coisa a ser feita, que é recuperar Paris. Finalmente, o rei decide marchar para Paris. Ela é ferida nessa batalha, e é onde ela também vai dizer aquela frase bem conhecida: tomo Paris ou morro. Mas o fato é que se põe fim a essa empreitada e também a toda a campanha. E nesse momento, ela vai ficar meio que ali na geladeira. Sem nenhuma batalha acontecendo, esperando esse momento de poder tomar Paris, mas o rei suspende toda a campanha. Uma série de negociações começam a acontecer meio que a portas fechadas ali, e ela vai ficando de fora disso. Até que acontece então a última marcha. Nessa última marcha, Joana d'Arc é dada como morta, ou seja, lá o pessoal que está lá no final ouve que ela teria morrido e eles começam a bater em debandada. E ela fica sozinha lá na frente. Mas aí ela tem um escudeiro muito, muito fiel, chamado Dulon, que na verdade a gente vai ver que ele vai ser super valorizado na história da França, muito conhecido, né? E ele vai pegar o cavalo dela pelas rédeas e vai levar ela junto com o exército francês que está batendo em debandada. Mas nisso os ingleses vêm atrás. Os franceses não podiam reagir, porque senão iam atingir ela, que estava entre os dois exércitos, e eles vão ser destruídos, né? Eles vão ser massacrados, assassinados um a um. Inclusive, a guarda pessoal dela, existe esse relato de que teria feito um cerco, em volta do corpo dela e que teriam sido abatidos um a um até que realmente restasse só ela. E assim ela é capturada por esse ducado de Borgonha. Esse duque de Borgonha, ele quer, na verdade, o resgate, ela tem direito de resgate, mas o rei da França vai trair Joana d'Arc, né, e não vai pagar esse então resgate. E ela fica então na mão dos ingleses e do duque de Borgonha. Os ingleses vão mandar chamar um bispo chamado Pierre Cuchon, que vai, ele sim, bispo Pierre de Cuchon, vai pagar o resgate para poder fazer o julgamento dela, porque a preocupação é, ela não poderia ser simplesmente morta. Porque imagina, ela personificava a própria França, a pátria. Imagina o ódio desses franceses, seria impossível contê-los. Então, o que que os ingleses pensam? A gente precisa detonar a imagem dela. Ela precisa ser tida como herege, como bruxa, ela precisa ser difamada para que isso não aconteça. A gente precisa invalidar essa coroação, inclusive. Quem foi? Esse rei, então, foi coroado por uma bruxa? Então, esse é o plano. E o bispo Pierre Cuchon vem para poder fazer isso. Já com o veredito feito, e em troca disso ele ganharia um arcebispado, né? Pierre Cuchon começa a trabalhar exaustivamente nesse julgamento, que foi um julgamento que teve inúmeros erros. As questões desse julgamento eram, né, de que ela era mulher, então ela não podia usar trajes masculinos, de que ela fazia culto a fadas, que eram seres demoníacos, que fazia com que as pessoas a adorassem, que ela recebia presentes do rei, que ela havia matado pessoas, que essas vozes com que ela falava, que eram vozes demoníacas, eram vozes que falavam francês. Essas eram as discussões, né, do julgamento. Que ela teria feito renascer uma criança, que dias antes do julgamento teria sobrevivido, dizem que por uma intercessão dela. E assim foram muitas as questões. O fato é que todas essas acusações foram feitas e refeitas muitas vezes e foram encaixadas ali em mais de 60 artigos, transformados assim em 12 grandes questões jurídicas, né? Então ela foi acusada de bruxa, de falsa profetisa, de conjuradora de espíritos, mistificadora, ignorante dos preceitos católicos, contestadora da fé, sacrílega, idólatra, renegada, blasfêmia contra Deus e todos os santos, escandalosa, perturbadora da ordem pública, incitações à violência e o derramamento de sangue, renegar a natureza do próprio sexo, porque ela usava calças, roupas masculinas, né? Por enganar os poderosos e os humildes, por usurpar honrarias, por se fazer adorar, ou seja, um grande combo de acusações foram feitas e realmente não teria como ela escapar. Um elemento que eu acho que é delicado, interessante e muito filosófico aqui é o fato de que, pensa só, era um bispo da igreja e ela era uma pessoa de muita fé que estava agindo em nome de Deus, segundo as próprias concepções. Será que isso não mexia com a cabeça dela, né? Então, o fato é que ela tinha uma religiosidade muito limpa. Então, na visão dela, esses homens não eram a igreja. Porque a igreja para ela era uma representação das vontades divinas. E a vontade divina é o bem, a vontade divina é a justiça, a vontade divina é a paz, é o amor. Não combinava com que esses homens estavam fazendo. Então ela ignorava esses homens completamente. Outro elemento também que é muito questionado é se ela sofreu ou não tortura. Então, na verdade, o que se tem certeza é que ela foi apresentada a instrumentos de tortura, como uma ameaça. Então, ela sofreu torturas psicológicas de todas as formas, e do ponto de vista das torturas físicas, ela teria pelo menos visto, isso é certo. E assim, num intervalo de mais ou menos ali uns 10 dias, a Universidade de Paris vai formular esses artigos, vai coordenar esse julgamento e ela vai ser acusada como culpada unanimemente. E aí ela tinha uma coisa a fazer, que era negar. Essa era a questão. Ela deveria negar tudo aquilo que ela fez e ela se colocar nessa posição de injúria, de blasfêmia, de que tinha atentado contra Deus. Ela precisava confessar isso, era o que as autoridades queriam. E ela não vai fazer isso. Como ela não vai fazer isso, ela vai cair então nas mãos desse braço secular da igreja. E aí então que vai vir à tona todo o flagelo dela, digamos assim, né? Toda a punição dela, porque ela não aceita isso. Ainda vão apresentar um documento a ela. Quem estava presente narra, no processo de recomposição da imagem dela, eles narram que parece que ela estava meio ausente, como se ela não tivesse presente ali. E aí ela chega a assinar um papel que ninguém sabe o que era, mas esse papel já se tem uma certeza de que fora trocado, e assim que ela recupera a lucidez, ela nega tudo isso que teriam dito que ela falou, né? Então, ela, na verdade, vai para a fogueira, tendo muita definição do que ela tinha feito, muita certeza do que ela tinha feito, e se recusa a dizer que tinha feito em nome do demônio, a dizer que tinha feito de uma outra forma que não tinha feito. Ela vai sustentar seus motivos, não só a sua história, mas seus motivos também. E é interessante porque esses doutores da lei, a Universidade de Paris, ficou com um problema muito grave, porque é assim: imagine você, as vozes que ela ouvia, segundo esses doutores, era do demônio. Só que as vozes do demônio, então, mandaram ela coroar rei, o Delfim da França? Então, para a Universidade de Paris, isso não ficou muito legal, né? Então, tinha uma coisa mal feita. Então, foi um julgamento mal feito de todas as maneiras. Como ela não se retrata, ela vai ser então comunicada de que vai ser queimada em praça pública. E aí, então, ela tem acesso a um padre que vai ouvir a confissão dela, que vai dar comunhão a ela, e diz que o que as pessoas que estavam na retratação dela contam é que diz que nesse momento ela perde todo e qualquer medo que ela pudesse ter. E diz que essa jovem, então, com uma serenidade enorme, vai ser conduzida na manhã seguinte para o Mercado Velho. Se imagina que esse foi um trajeto de muitas humilhações, porque era o costume da época. Não existe um relato sobre isso histórico em relação a Joana d'Arc, mas era o costume da época, em que se escrevia nas roupas e nos chapéus os crimes que essa pessoa teria cometido, em que essa pessoa ia sendo movida ali numa carroça, passando por uma série de humilhações. É o que se imagina que teria acontecido com ela. E quando ela chega então ali na sua pira, onde ela vai ser queimada viva, diz que o que ela faz é rezar pelo rei da França. Então ela pede que Deus o proteja, ela agradece a dádiva de estar vivendo o que está vivendo e diz que assim ela é queimada viva. E são feitos muitos relatos sobre a serenidade dela nessa hora. Então conta-se que ela pede que segure um crucifixo durante toda a experiência na frente dela. E o fogo começa a arder, ela olha fixamente para esse crucifixo e vai fazendo suas orações. E assim tem fim essa história. Mais tarde, a coroa desse rei começa a ser questionada, porque como é que uma bruxa coroa um rei? Então essa coroa não é válida. Então ele começa a trabalhar ativamente no processo de reconstrução da imagem dela. E assim vai reunir todas as partes, todo mundo que participou disso, e são os documentos que a gente tem acerca disso até hoje, né? E assim a imagem dela é reconstituída e ela é aceita como patrona da França como heroína e mais tarde inclusive canonizada pela própria igreja, né? E um ponto aqui nesse fim que eu gostaria muito de tocar no assunto com vocês é porque é uma experiência muito intensa, né? Que é estar diante da morte. Estar diante da morte do outro, das pessoas que nós amamos, já é uma experiência dura, mas diante da nossa própria morte, olhar para isso, né? E por trás, né, junto disso, toda essa narrativa, de toda essa serenidade, de toda esse bem-estar nesse momento, né? E me ocorreu muito que eu acho que tem uma experiência que do nosso tamanho, não somos Joana d'Arc, né, mas que do nosso tamanho lembra muito isso. Sabe quando você tem um dia difícil, que você está cansado no final da noite, só que você fez tudo aquilo que você tinha se programado, tudo aquilo que você achava que devia fazer, você se posicionou bem o dia todo, você está no final da noite, está cansado, mas você fez tudo aquilo que devia? E vem esse sentimento de dever cumprido, de que parece que você tem direito a esse sono dos justos. Essa é a definição de glória. Glória é isso, né? Essa, no nosso tamanho, né? É essa sensação do dever cumprido. Aí o que eu imagino, né, que é interessante, é a gente estender isso para a experiência não de um dia, mas para a experiência de uma vida. Eu acho que isso pode nos permitir entender um pouco da dimensão do que é que Joana d'Arc estava passando. Né? Então imagine você chegar no fim de uma vida, você olhar para a própria morte. E você ter essa certeza, essa segurança de que tudo que você devia ter feito, você fez. De que tudo aquilo que você achou que era válido, que era importante, que você empenhou a sua vida sem reservas naquilo. Então, eu imagino que, embora não sejamos Joana d'Arc, estejamos longe de ter um tamanho desse, eu acho que, na nossa medida, a gente pode se inspirar nesse exemplo. Né, de uma vida em que a gente empenha mais disciplina, mais coragem, mais amor, mais força para viver as coisas que a gente acha que são importantes para nós, para os outros, para nossa cidade, para o nosso país, para o mundo, para gerações futuras. Né? Então, a gente vive uma vida que tem mais sentido dessa forma. E acho que isso pode nos dar um pouquinho dessa experiência que a Joana d'Arc teve, chegar no final da vida, de poder olhar para a própria morte e dizer: bem, o que estava ao meu alcance foi feito. Eu posso partir sem arrependimento e sem culpa, sem medos, como narram que foi a experiência dela, né? Bem, o nosso tempo acabou. Como eu disse a vocês, né, precisei sintetizar bastante, a história tem detalhes muito especiais. Eu acho que é um relato heróico que traz exemplos muito bonitos, né, de como é um ser humano, de como é a vida humana quando nós sabemos em nome do que é viver, ou seja, quando a gente tem uma missão clara de vida e quando nós encarnamos esses valores tão fundamentais para todos nós, né? Como é esse heroísmo, esse patriotismo, o cuidado dos mais fracos, a compaixão, isso de sentir a dor daqueles que sofrem, como tudo isso dignifica tanto a vida, né? Acho que essa é uma história que mostra um pouquinho de tudo isso. E não foi suficiente para resolver todos os problemas da história da França. Depois disso, precisaram vir outros homens, como Richemont e outros que vão concluir o trabalho que ela começou, mas o fato é que deu um horizonte à marcha que ela empreendeu, à vida que ela viveu, deu um novo horizonte ao povo francês e viabilizou, inclusive, essa história futura. E é isso. Espero que tenha sido útil para vocês e nós nos vemos na próxima. Obrigada.